11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E não é que 2023 praticamente já foi embora. Quando chega dezembro, é hora de fazermos os tradicionais balanços de final de ano.
E o 11 minutos não foge à regra e vai hoje fazer um balanço do Campeonato Brasileiro, que terminou nesta semana.
Nós convidamos para entrar em campo o Pedro Pincer, que viu o seu Botafogo virar pó no segundo turno do Brasileirão. Meu caro Pedro Pincer, é difícil, mas nós temos que fazer esse balanço de 2023. Podia ser melhor, né, Pedro? Bom dia.
Bom dia, Pedro.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Podia ter sido muito melhor. Só que o mesmo time que fez o melhor primeiro turno da história conseguiu fazer um segundo turno de rebaixado. E aí a torcida, que tinha uma ilusão muito grande de tirar um jejum de 28 anos, acabou passando por mais uma decepção.
Pois é, eu estava dando uma olhada aqui num site que foi o Adriano Faria que me passou essa dica, que esse site é muito legal, acho que você conhece, que você é muito ligado nessas questões do esporte, que é o departamento de matemática lá da UFMG, né, que faz as estatísticas do Campeonato Mineiro e aproveita para fazer também de Fórmula 3, vários esportes, Campeonato Brasileiro junto. E aqui eu dei uma olhada, estou aberto aqui exatamente nesse site, que ele fala sobre a classificação do turno e a classificação do retorno. Só para a gente ter uma ideia de que realmente algo de muito complicado e inexplicável aconteceu com o Botafogo. Na classificação do turno, o Botafogo foi o primeiro colocado com 47 pontos. Aí a gente vem para a classificação do retorno. Passou o turno, no segundo turno, o Botafogo teve 17 pontos conquistados, ou seja, só ganhou dos rebaixados Coritiba, Goiás e América Mineiro. Realmente foi uma coisa assim que, por mais que a gente fale, os números dão a história do que foi e do que poderia ter sido, mas a verdade é que a gente comemorar hoje a vitória e mais o bicampeonato do Palmeiras, é que esse foi um presente do Botafogo para o Palmeiras, né?
Foi o que eu falei aqui da outra vez, né, Gisiel, na segunda-feira. Esse campeonato vai ser lembrado pelo time que perdeu, não pelo time que ganhou, né? Eu acho que vai ser isso. É uma marca que vai ser difícil de tirar do Botafogo agora nesse momento, né? Porque eram 26 pontos que eram necessários para ser campeão. E acabou fazendo só 17, perdendo pontos e tomando gols e viradas históricas, quer dizer. Então, foi um campeonato que escorreu entre os dedos.
Vou dar mais uma estatística aqui, mas prometo que será a última, que eu sei que isso dói. Botafogo, sequência sem vitórias, 11! 11 partidas sem vitórias. Só para você ter uma ideia, o Santos, que foi rebaixado, teve uma sequência só de 5 partidas. Eu digo 11. Só.
E aí eu vou te dar um adendo para aumentar o desespero. O Botafogo, quando caiu em 2020, com um dos piores times da história do clube, o recorde de jogos sem vitória foram 10. E era um time lamentável, tétrico. E esse time que fez esse primeiro turno sem precedentes,
né,
acabou perdendo, está sem ganhar 11 partidas. Realmente sem explicação.
A verdade é essa. Realmente complicado você tentar entender o que foi esse campeonato aí para o Botafogo.
Isso.
Bom, vamos seguir.
Enquanto o Pedro Pincer lamenta a grande chance perdida pelo Fogão de voltar a ser campeão brasileiro, o palmeirense Anderson Mendanha não tem do que reclamar. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisiel. Bom dia, Pedro. Bom dia, todo mundo.
Tendo que reclamar ou não?
Oi? Eu acho que... Alô? Bem, estamos aqui, né?
Coisa de quem ganhou.
Estamos
mesmo
aqui, né? Obrigado pelo presente de Natal, Pedro Pincer. A gente agradece de coração, né? Porque nós somos campeões pelos vacilos, né? Pela desestruturação que o Botafogo sofreu no segundo turno, né? Saída de técnico, briga de técnico com comissão. comissão técnica, discussões internas e por aí vai, né? Jogadores pedindo saída de um técnico, pedindo para ficar outro e por aí vai. Isso tudo desestruturou o time até vinha razoável, né, no segundo turno, até aquele jogo com o Palmeiras, aquela virada histórica.
Eu acho que todo mundo concorda, né, com essa questão, que aquele jogo ali foi o ponto de virada para um e para outro, né?
A gente fala, né, a gente brinca dizendo que o Botafogo perdeu o campeonato naquele pênalti que o Everton pegou. Deu moral pro Palmeiras seguir no jogo e fazer aquela virada, né? E aí, nos jogos seguintes, a gente só viu o Botafogo completamente desestruturado. E aí você estava falando das estatísticas?
Sim.
O avião do Palmeiras passou aqui agora, desculpa aí, tá? Nós estamos voando alto.
Tá todo felizinho.
Felizinho,
né?
Em vez dele falar do Palmeiras, ele tá falando mal do Fogão, né?
Eu só ouço. Não. Aí o que eu queria dizer era o seguinte: você estava falando das estatísticas. Quando a gente pega as estatísticas de regularidade, porque o Campeonato Brasileiro é isso, é regularidade, a gente vai ver que Palmeiras é um time bem regular, tanto no primeiro turno quanto no segundo. E no segundo turno ele teve um aproveitamento maior do que no primeiro. Quer ver um exemplo de regularidade? América, Coritiba foram times de regularidade. O campeonato inteiro do mesmo jeito, mas pro mal, então foram rebaixados. Teve times ali do meio da tabela que também foram regulares. Internacional é um deles. Foi a mesma coisa o campeonato inteiro. Então, se você não se destaca, como o Botafogo se destacou no primeiro turno, como o Palmeiras se destacou no segundo turno, você não consegue chegar no G4 do Campeonato Brasileiro. Olha lá, a Atlético Mineiro se destacou nesse segundo turno de um jeito, terminou ali bem colocado, o Grêmio terminou como o Grêmio que era rebaixado ano passado, terminou como vice-campeão, o Flamengo quase ficou fora do G4, porque se o Botafogo tivesse vencido esse último jogo, o Flamengo não estaria no G4, quem estaria no G4 era o Botafogo. Então a gente vê isso. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, um campeonato de garra, e aí a gente, quando a gente tem uma boa estrutura, um bom técnico, né, eleito aí o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, o resultado veio. Mas parabéns ao Botafogo pelo excelente primeiro turno dele, infelizmente aconteceu isso. Parabéns também ao Vasco, né, Raquel?
Vamos falar no Vasco, daqui a
gente
chega
lá.
Não, parabéns ao Vasco que ficou na Série A, parabéns ao Bahia que ficou na Série A, o Santos rebaixado, incrível que Vasco não dependia de si mesmo, Bahia não dependia de si mesmo, o único que dependia de si mesmo para ficar na Série A era o Santos, que, não, por tudo ali que a gente viu,
não, senhor. O Vasco dependia dele e o Santos também. Quem não dependia era o Bahia, que acabou ficando.
Mas se o Santos ganhasse, o Vasco...
O Bahia caía.
O Bahia caía, é verdade. É. Então, o Santos foi lá, não fez um dever de casa. E a gente viu esse problema estrutural lá do Santos, né, de diretoria.
A verdade é que o Santos já vem rateando há um bom tempo, né? Já vem pedindo para cair já faz alguns anos.
Inclusive a nível regional, né? Inclusive a nível regional.
É.
O Santos já vinha no Campeonato Paulista sofrendo muito já, sem classificar para as fases agudas do campeonato. E o Santos vai ter um ano muito difícil ano que vem, porque nem na Copa do Brasil ele vai estar. E provavelmente com a Vila Belmiro em obras, porque eles vão ampliar o estádio. Então o Santos está só começando o calvário dele.
É verdade. E vai encontrar o Sport pela frente. Ou seja, não tem vida fácil, né? Vai encontrar o Sport pela frente.
Eu quero dar os parabéns também aos quatro times que se classificaram para a Série A, né? Que estarão na Série A no ano que vem. Ano que vem nós teremos clássico regional, né? Bahia e Vitória. Isso vai ser muito legal.
Exatamente. Bom, gente, o Mendanha está muito feliz aí, né? Tem a Isaura Oliveira que também está feliz. Ana Beatriz Santos, como aparece palmeirense nessas horas?
Chove, palmeirense.
O que eu estou fazendo aqui hoje?
Os outros torcedores do Palmeiras nesse Brasil afora, é claro que vão me cobrar, vão nos cobrar se a gente não tocar o hino do Verdão. Então, em homenagem ao do... Como é que chama esse monte de título do Palmeiras, Medanha?
Pode ser o Odeca campeão ou Dodeca campeão.
Que coisa
triste. Tem as duas formas.
Então vamos ouvir o hino do Verdão.
Vamos pro hino, né?
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão.
Tá bom, né? Já chega, né?
Já deu pra comemorar bastante.
Já deu pra comemorar. O Antônio Carlos chegou por aqui pedindo o hino do Vasco. Ô, Antônio Carlos, não tem hino pra quem continua...
Ano que vem a gente ganha hino, será, hein, Antônio?
Mas não vale hino não, né?
Não, dessa vez
fez
não.
Obrigação.
Foi.
Tá certo. Parabéns então pra todos.
Deu certo na sorte.
Deu certo na sorte. Parabéns pra todos os palmeirenses e realmente tem um timaço, né? Tem um timaço, o Palmeiras. Só precisava de um vacilo. O vacilo veio do Botafogo e ele aproveitou muito bem, porque também se não tivesse um bom técnico, um bom time, um bom elenco, não adiantaria de muita coisa.
E você
também
sabe que a culpa... Hein, Pedro? A culpa da perda do campeonato é do Cristiano Ronaldo, né?
Sim, nós sabemos disso. Sabemos, pegou o telefone e tirou o técnico da gente, eu sei. Pois até isso aconteceu com o Botafogo. O Cristiano Ronaldo pega o telefone e vem pra cá. Aí como é que o cara vai negar também?
Né? Até então, o robozão se meteu aí na história.
Coisas, olha, tá valendo ainda a máxima, né, Pedro Pince? Tem
mais
coisas.
Mais do que nunca.
Tem coisas olha, que só acontece com o Botafogo.
Isso é uma festa que agora vai ficar grudada pra sempre. Mas vamos lá.
Eu que preparo um autor de livros, acompanho livros, romances de ficção, tudo quanto é jeito, eu nunca
vi, né?
Não, esse roteiro aí, esse roteiro aí.
Tão maléfico,
inédito.
Um protagonista.
Sabe?
Então, o autor olhou assim pro protagonista e disse: não gosto de você.
Exato.
Não vai ganhar.
Foi isso que aconteceu.
Vamos continuar. O Campeonato Brasileiro terminou e, mais uma vez, a principal competição do futebol brasileiro foi organizada pela CBF.
Mas não é assim que ocorre nos principais centros do futebol mundial. Na Inglaterra, tem a Premier League. Na Espanha, é a La Liga. E o alemãozão, o Campeonato Alemão. Nesse caso, Bundesliga.
Por que no país do futebol, 5 vezes campeão do mundo, a Liga não engrena? É isso que a Comissão de Esporte do Senado quer saber.
Deve ficar para o ano que vem uma audiência pública na comissão para debater o assunto. A ideia foi apresentada pelo presidente da comissão, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
Dos 10 campeonatos nacionais mais importantes e rentáveis do mundo, apenas o brasileiro não é organizado por uma liga independente de clubes. Tal circunstância tem impedimento os clubes de se organizar de maneira autônoma, construir um pacote único de comercialização dos jogos e realizar as formas estruturais e modernizantes em nosso mercado da bola.
Ô Pedro, o senador Romário, que sabe tudo de futebol, falou aí dos 10 campeonatos nacionais mais importantes e rentáveis do mundo, só o brasileiro não é organizado por uma liga independente de clubes. Por quê?
Porque ninguém quer largar o osso. Porque o futebol no Brasil é uma política complicada de você entender. Porque a CBF virou um rodízio de presidentes, loucamente. Você sai o Ricardo Teixeira... Saiu. Aí entra o Zé Maria Marim preso. Entra o Marco Paulo Del Nero preso. Entra o Rogério Caboclo preso. E agora
O
Reginaldo Rodrigues acabou de ser apeado do poder pela justiça.
Que confusão, né?
A CBF, Gisiel, Raquel e Anderson, deveria cuidar do produto seleção brasileira. Ponto. Os campeonatos.
Separar as coisas, né?
Exato. Exatamente. Até porque a situação da seleção brasileira, como a gente já vem discutindo aqui há algumas semanas, nunca foi tão desesperadora. Então você pega a marca, o clube, o time, a seleção brasileira e cuida dela, desde as categorias de base até os times adultos, entendeu? E os clubes que se organizem entre si
e façam um campeonato rentável, que seja bom para todo mundo, em que dois ou três não tenham uma diferença abissal de orçamento em relação aos outros, quer dizer, com cota de televisão, com patrocínio, de uma forma mais equânime, mas isso não interessa a muita gente, é por isso que não acontece.
E aí a CBF entra ano, sai ano, entra presidente, sai presidente, somente nas manchetes aí, ao invés de esportivas, policiais, né? Tá aí a notícia que a justiça destituiu o Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF, não é mais o presidente da Confederação Brasileira de Futebol e foi destituído por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou ainda uma nova eleição para a CBF dentro de 30 dias. Ainda cabe recurso, mas quem assume a entidade máxima do futebol interinamente é o presidente do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, senhor José Perdiz. É uma pena que a gente não aproveite tantas oportunidades, e o caminho já foi dado, ninguém precisava inventar a roda, né? Isso aí já acontece pelo mundo afora, se sabe como faz, mas aqui no Brasil a coisa realmente não acontece, e é uma pena que a gente vá perdendo essas oportunidades. Alguém pode fazer o link. Será por isso que a gente já está com quase 30 anos que não veio um título, uma Copa do Mundo, a última foi em 2002?
É. Pode ter, né? Uma ligação aí.
Tem um,
né,
link? Ah, sei lá, mas de qualquer forma é uma correlação que pode ser feita e não é absurdo, né?
Eu não sei se é uma relação direta, sabe? Porque a gente ganhou muitos campeonatos com esse cenário bagunçado, mas que tem um componente, certamente tem.
É. Ok. É, gente, vamos falar do Fluminense?
Senão quem vai falar do Flusão? Cadê?
O Adriano vai ficar triste. Ele vai estar indo de férias, vamos deixar ele sair de férias feliz.
Verdade.
Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, o Flusão tava. Quem falava com o Adriano, dizia, ó, a nossa cabeça tá no Mundial, e eu falei pra ele, olha, o Flusão, até chegar no Mundial, tem ainda outras etapas. A gente já viu isso acontecer, não é? Internacional, Flamengo, enfim. Vocês acham que o Flusão pode ficar de fora do Mundial de Clubes? Ou eu estou querendo forçar a barra?
De fora, você fala de não disputar o campeonato?
Sim.
Não, não vai acontecer, não.
Por conta do negócio da CBF?
Não acontece, não.
Mas isso vai se resolver. Até lá, o Mundial, isso se resolve. O que o Flu pode ficar é fora da final do Campeonato Mundial.
Vai perder para quem? Vai perder para quem?
Ele jogou contra o Grêmio, mostrou ali as falhas, né? Tudo bem que não, né? Arthur Soares está no time adversário.
Gente, eu acho que o Flusão está se preparando realmente para esse momento.
Escondendo ouro, né?
Acho bom vocês respeitarem o Fluminense, hein?
Deve jogar com o Al-Ittihad, né?
Precisava que eu tenha medo, cara.
Que tem o Benzema no ataque.
O Adriano não tá aí, eu vou assumir a fala dele. Vai dar cano nesse Mundial.
Então tá bom. Depois a gente vai conferir essa questão. Mas já teve Al-Hilal, já teve Mazembe. Já teve algumas coisas esquisitas acontecendo aí antes de chegar até a final do Mundial de Clubes. Mas eu tô torcendo pelo Flusão. Flusão é o Brasil no Mundial. Gente, 8h31, estamos terminando. Quero agradecer aqui, aproveitando esse praticamente nosso último 11 minutos, né? Porque daqui a pouquinho a gente ainda tem 11 minutos.
Ainda tem segunda-feira?
Na próxima segunda-feira.
Você me diga, tem ou não tem?
Acho que tem.
Eu preciso saber, né?
Até segunda-feira você precisa dessa resposta, né, Pedro?
Produtor, temos na segunda, né?
Temos na segunda, temos na sexta, temos na outra segunda também.
Que animação do Anderson Landanha. Olha a animação dele.
Olha, foi nada como um título saindo no colo.
Isso é o Palmeiras ainda comemorando.
Tem nem notícia pra isso, né?
Vamos chamar o Anderson pra participar, né? Tá de segunda a sexta-feira.
Mas agradecendo a presença.
O brasileiro acabou, mas ainda tem muito esporte pra gente falar. Antes do Natal.
Tá certo. Beleza. Então. Agradecendo a presença então do Anderson Mendanha, do nosso querido Pedro Pincer. Obrigado e até os próximos 11 minutos. Um abraço, gente.
Um